Boa noite aos ouvintes da Hora Açoriana. Convosco está Maurício de Jesus com o Boletim das Nove na Ilha de São Jorge. Vamos então começar pela revista de imprensa com os títulos e capas dos jornais açorianos. Começamos assim pelo Açoriano Oriental. ASTA pede prazo alargado para iniciar obra na Calheta. 8 bacias hidrográficas estão em risco nos Açores. Plantel do Sporting Ideal novamente em isolamento. Portadores de deficiência esquecidos no combate à pandemia. Escolas de Vila Franca e de Rabo do Peixe fechadas. Governo quer regularizar pagamentos às casas de saúde. Nem todas as autarquias de São Miguel têm desfibrilhadores. Membro dos No Name detido pela PSP. Reclamado reforço da proteção da Avenida do Mar. Testes em Rabo do Peixe e Vila Franca chegam a mais de 4.700 pessoas. Más condições do pavilhão da Lagoa adiam um jogo de futsal. Governo avalia novas restrições para travar Covid. Lar de idosos de Vila Franca com caso de Covid-19. Oceano inspira novas ideias de negócio. Unidade de Saúde de Ilha vacinou 859 idosos e 280 profissionais em 6 dias. Açores Rally aguarda parecer da saúde. Hospitais da região recebem 55 médicos para internato, uma centena de trabalhadores da Azorina sem garantias. Pelo Correio dos Açores, sem renovação do layoff, hotéis não se aguentarão, diz empresário açoriano Feliciano Soares no Face a Face. Carlos Teixeira diz, os açorianos aproveitam as políticas de imigração e têm vindo para o Canadá. Faleceu a Inês Medeiros, que levou os açorianos a comer com o coração. Maria José Duarte diz, não está nos meus planos candidatar-me à presidência da Câmara de Ponta Delgada. Presidente do Governo propõe entendimento entre a produção, a indústria e o comércio de laticínios. José Manuel Bolieiro reconhece a importância económica da Unileite e diz disponível para ser parceiro na procura de consensos. Homem de 32 anos bate na mãe de 69 e fica em liberdade a viver com ela. Turista agredido a soco, munitado e roubado em Ponta Delgada. Santa Clara empata com o Benfica e soma 14 pontos. Câmaras dos Açores deviam ter mais poderes e mais meios financeiros. Homem de 31 anos detido por agredir os pais doentes de 69 e de 70 anos. Agressor tem que se manter a 150 metros das vítimas por decisão do Tribunal. Tribunal dá razão à Câmara da Ribeira Grande e manda demolir Casa do Pico da Pedra. Associação de Guias Turísticos dos Açores pede trabalho e certificação. Câmara de Coimbra vai tomar posse da residência dos estudantes açorianos despejada pelo senhorio. O surf nos Açores ganha dimensão entre os locais e os estrangeiros. Oficinas e particulares queixam-se de problemas nos alinhamentos de direção das viaturas. Pelo Diário dos Açores, Tiago Vieira, o arquiteto em presépios em São Miguel. Escolas têm falta de equipamentos. Isto devido ao Dia Mundial do Braille. Açores com o pior desempenho nacional no turismo. PIB dos Açores estava a crescer acima da média antes da pandemia. Testes massivos a partir de hoje nas escolas de Rabo do Peixe e Vila Franca. Jovem assalta turista depois de o agredir e maniatá-lo no chão. Médica Carolina Rebelo dá o exemplo na toma da vacina. Já conhecemos o inimigo, já o conseguimos combater. Cerco aperta-se em São Miguel com um elevado número de casos. SATA não cumpre as OPS e está a prejudicar o Pico, afirma Rui Lima, da Associação Comercial e Industrial do Pico. Vamos agora passar às notícias dos Açores. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, na sequência de chuva e ventos intensos que se fizeram sentir no arquipélago, informou que foram registadas 3 ocorrências, sendo elas 9 na Ilha de São Miguel, 3 na Ilha Terceira e 1 na Ilha do Faial. Dessas 9 ocorrências registadas na Ilha de São Miguel, houve 5 no Conselho de Ponta Delgada, 3 na Ribeira Grande e 1 no Nordeste. As situações dizem respeito a quedas de árvores, inundações em habitações, uma num restaurante e outra numa via, e houve queda de elementos de suporte de uma obra. Em relação à Ilha Terceira, foram registadas 3 ocorrências, 2 relacionadas com quedas de árvores e uma com inundação por galgamento, todas no Conselho de Angra do Heroísmo. No Faial foi registada também uma inundação de uma via por galgamento do mar. Em São Miguel, o Serviço Municipal de Proteção Civil informou que os 2 troços da Avenida do Mar estiveram encerrados à circulação automóvel. Pela Terceira, o mesmo Serviço de Angra do Heroísmo indicou que a estrada Gaspar Corte Real esteve encerrada também. No Faial, o mesmo Serviço Municipal de Proteção Civil da Horta indicou que a Avenida 25 de Abril esteve interdita a peões, ficando apenas transitável a viaturas. Nos locais, para apoio à resolução das diversas ocorrências, esteve as seguintes entidades: Bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres, Serviços Municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública, sob a coordenação do Serviço Regional da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Em 2020, a Força Aérea realizou mais de 1.200 missões de soberania e de apoio aos portugueses nos arquipélagos dos Açores e da Madeira e também em Portugal continental. Além das 35 missões de apoio logístico aéreo no combate contra a doença Covid-19, a Força Aérea continuou a garantir o funcionamento de um complexo dispositivo de alerta para dar resposta às solicitações. Foram realizadas mais de 710 horas de voo em missões de vigilância de espaço aéreo, reais e de treino pelas tripulações do F-16M, em prontidão máxima na base aérea número 5 em Monte Real. As tripulações do EH-101 e C-95M e também do Falcon 50 deslocaram para realizar 504 transportes médicos urgentes entre ilhas e das ilhas para o continente, apoiando 639 doentes, 31 resgates a navios e 30 missões de busca e salvamento com 39 missões de acompanhamento. A aeronave Falcon 50, além de realizar transportes médicos de longa distância, esteve também empenhada em 30 missões de transporte de órgãos para transplante, 4 delas do estrangeiro para Portugal. As aeronaves C-130H e C-295M realizaram mais 36 missões de apoio aéreo logístico, com recurso às aeronaves C-95M, P, C-3, Cup+, Koala e aos sistemas aéreos não tripulados. A Força Aérea realizou mais de 744 horas de voo em 197 missões de reconhecimento e avaliação integradas no dispositivo especial de combate a incêndios rurais e no apoio ao combate a incêndios. As aeronaves P, C-3, Cup+, e C-295M realizaram 137 missões de vigilância marítima em território nacional e internacional, o equivalente a mais de 770 horas de voo. A Força Aérea continua assim a cumprir os seus compromissos internacionais com as Forças Nacionais, destacadas nos diferentes teatros operacionais, no Mali, Polónia e Sul de Espanha. No total, foram realizadas mais de 4.200 horas de voo em prol de Portugal e dos portugueses, informou assim a Força Aérea Portuguesa numa nota de imprensa enviada à redação da Rádio Ilhéu. Pelo Pico, entre ajustes para seguir as indicações dos eventos durante os tempos de pandemia, a Miratech Arts decidiu avançar com a 7ª edição do Montanha Pico Festival, que apresenta a arte e aventura no mês de janeiro por toda a Ilha do Pico. A abertura oficial aconteceu no passado fim de semana, de 2 e 3, com a inauguração da exposição Pó Poroso de Desenhos a Carvão por Ana Alves, conhecida por Pisco Ruivo nas redes sociais. Foi com muita alegria que vi exposto os humores do Pico e pude partilhar esta visão da montanha com todos os que vieram assistir, diz a artista Ana Alves. Ana Alves é natural da Ilha do Faial, formada em arquitetura e encontra nas artes plásticas o modo de experimentação livre. Tem desenvolvido nos últimos anos um trabalho experimental explorando várias técnicas com tendência para o traço rápido e espontâneo, procurando que o material e o seu suporte revelem o que querem ser. Vencedora do prémio Entre Mares em 2018, expõe pela primeira vez a solo com o projeto Poporoso, com um conjunto de representações da Montanha do Pico com as suas diferentes faces e os seus diferentes humores. Poporoso está assim patente até à primavera na Galeria do Atlantic Tea House, na Vila da Madalena. O Montanha Pico Festival continua com as exposições, noites de cinema, sábados, visitar-te a grutas e domingos à tarde, de chá na Casa da Montanha. Os participantes, de forma assim a Miratex, têm que se inscrever via e-mail, através do e-mail info@mirateca.com ou através do contacto para participarem nos vários eventos disponíveis através da revista e do site www.picfestival.com. Pelas Flores, o Grupo Parlamentar do PS Açores entregou um projeto de resolução com caráter de urgência que propõe a criação de um apoio extraordinário para os produtores agropecuários da Ilha das Flores. Esse apoio destina-se especificamente a compensar os prejuízos decorrentes das dificuldades de escoamento e do transporte de animais vivos, adianta José Gabriel Eduardo. O deputado do Grupo Parlamentar do PS Açores, eleito pela Ilha das Flores, recorda que com a destruição do Porto das Lajes, a quando da passagem do furacão Lourenço, as condições de operacionalidade do porto ficaram seriamente condicionadas. Para além dos constrangimentos no porto, também as condições atmosféricas muito adversas que são próprias da época que atravessamos, têm resultado em danos económicos e quebras no rendimento dos produtores. No caso em concreto do escoamento do gado vivo, explica José Gabriel Eduardo, são os proprietários dos animais que estão a assumir os custos acrescidos com a alimentação e manutenção dos animais que estavam prontos para transporte, mas que ainda se mantêm na ilha. No projeto de resolução entregue esta segunda-feira passada, na Assembleia Legislativa dos Açores, os deputados do PS Açores insistem na necessidade imperiosa de apoiar ou compensar os produtores agropecuários cujas atividades foram afetadas por motivos que não lhes podem ser imputados, e recorda que já na passada legislatura, o Executivo açoriano de então atribuiu um apoio extraordinário para compensar os prejuízos destes produtores. Neste ano de 2020, que terminou, a Marinha, através dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento de Marítimo de Lisboa, de Ponta Delgada também e do Subcentro do Funchal, coordenou 314 ações de busca e salvamento marítimo, das quais resultaram 183 vidas salvas, sendo que 97 pessoas foram resgatadas durante a crise pandémica da Covid-19. Na última década, foram salvas 6.281 pessoas, o que representa uma taxa de eficácia do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo de 100%. Para o sucesso do sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações e são empenhados meios de diversas entidades, nomeadamente da Marinha Portuguesa, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa e outros recursos a meios pertencentes à estrutura auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento e, em especial, do Instituto Nacional de Emergência Médica, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes do Mar. Também dos Serviços Nacionais e Regionais de Proteção Civil e Bombeiros, das Administrações Marítimas e Portuárias, entre outros organismos. A Marinha realça assim o apoio prestado pelos navios mercantes nas ações de busca e salvamento, desviando-se das suas rotas comerciais para prestarem o auxílio necessário, sempre coordenados pelos Centros Nacionais, o MRCC Lisboa e o MRCC Delgada. Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítima já foram reconhecidos nacionalmente e internacionalmente com diversos prémios, salientou assim a Marinha Portuguesa numa nota de imprensa enviada à redação da Rádio Ilhéu. Por hoje é tudo, voltamos na próxima semana. Espero que tenham um excelente ano 2021, com saúde, prosperidade e, acima de tudo, muita alegria e amor junto dos vossos e de quem vocês mais amam. Esteve convosco Maurício de Jesus com o Boletim das 9 na Ilha de São Jorge.